Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais. Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Boa noite para você que está aqui no Óbvio Lulante na Rádio UFMG Educativa. Eu sou o Thiago Perucchi e estamos no ar hoje, dia 16/9/2020. O Óbvio, que é uma parceria do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida e a Rádio UFMG Educativa. E é bom lembrar que essa semana, nessa última semana, o Óbvio fez aniversário, o GFute fez aniversário, o nosso grupo de estudos. Então fica aqui os nossos agradecimentos, né? Eu tomando a palavra como professor Silvio aqui, agradecendo a todos que fizeram parte do GFute, então, aqueles que estão aqui hoje e aqueles que não estão aqui hoje, mas que fazem parte do GFute. Então fica aqui o nosso parabéns ao GFute e a todos os seus integrantes, eu, Ives e Calil. Eu, Ives, a gente entrou junto e Calil entrou depois, e a gente faz aqui parte do Óbvio e também o pessoal que está aqui com a gente. Bom, agora vamos para os nossos boa noites. Boa noite para Beatriz Calil.
Boa noite, Thiago Perucchi. Boa noite a todos e todas que nos escutam. O meu destaque hoje é para mais um caso de racismo no futebol brasileiro, né? O Paulo César de Oliveira, o ex-árbitro e que hoje é comentarista de arbitragem da Rede Globo, ele foi alvo de comentários racistas em seu Instagram após a atuação dele na transmissão da vitória por 2-1 do Fluminense sobre o Corinthians nesse domingo aí passado. Nos minutos finais da partida, teve um pênalti marcado pelo árbitro que gerou muitas reclamações dos corintianos, e a central do apito, que na transmissão estava a cargo do PC, né, concordou com a marcação. Então ele concordou com o árbitro que marcou o pênalti, né, nos minutos finais da partida. E aí, por isso, ele foi chamado de macaco sem vergonha, entre aspas, né, por um torcedor na internet, que atende por Gugu Bert. O ex-árbitro contatou a delegacia especializada em crime virtual lá em São Paulo. Ele fez os procedimentos solicitados, né, que normalmente eles pedem para você pegar o URL, né, o link, tirar print, para você ter provas mesmo. E aí, com isso, ele vai registrar a ocorrência. E o comentário ainda tá lá na publicação. Ele disse que não vai responder nada para também não provocar alarde. E, gente, isso é inaceitável, né? Nós, inclusive, iremos falar mais sobre o racismo mais à frente no programa. E a situação fica cada vez mais absurda.
Exatamente. Mais para frente nós temos o caso do racismo que, segundo o Neymar, ele sofreu. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. E agora, Iago Proença, boa noite, seu destaque.
Boa noite, Thiago Perucchi. Boa noite aos companheiros de Óbvio Ululante, de Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida. Parabéns aos refutenses aí. E vamos para o destaque da noite. Meu destaque é sobre o atacante Walter, que acertou em maio um contrato por produtividade com algumas metas estipuladas e, entre elas, a perda de peso. E o jogador, que chegou ao Atlético com 117 quilos, agora vive uma nova fase no clube. Foi decisivo no triunfo sobre o Jorge Wilstermann por 3-2 pela Copa Libertadores ao fazer o gol de virada já nos acréscimos da partida. Mais aí um caso de superação para o Walter, e ele comentou em entrevista ao Seleção Sport TV sobre essa superação dele como atleta, porque ele sempre chegava para o seu treinador e perguntava por que estava de fora, e o técnico sempre respondia que era em função do seu peso. Então ele eliminou todas essas metas que foram estipuladas pela equipe, superou todas, e agora está à disposição do treinador e falou como é bom essa nova fase dele como atleta e garantiu que ainda tem mais uns 4 ou 5 anos de alto rendimento aí no futebol.
Depois de 2 anos, o Walter volta a balançar as redes e ajudando em muito o Atlético nessa virada contra o Jorge Wilstermann. Boa noite, Renata Lemos, seu destaque.
Boa noite, Perucchi, boa noite a todos. Antes, parabéns ao GFute e a todos os integrantes do grupo. Bom, o meu destaque vai para o futuro do Tardelli aqui no Galo. Ontem, a lesão que obrigou ele a operar o tornozelo completou 2 meses. E o contrato que ele tem com o Galo tem um vencimento em dezembro desse ano. Com a expectativa de retorno do Tardelli aos gramados só para o ano que vem, provavelmente o contrato vai passar por um aditivo obrigatório por lei até que ele tenha sua total recuperação. O fato é que o tal contrato previa uma renovação automática caso ele disputasse perto de 60% das partidas pelo Galo. Mas isso não vai ser possível, né? Já que ele vai ficar afastado todo esse tempo. Ele tem apenas um jogo, que foi o clássico contra o Cruzeiro, lá ainda antes da pandemia, antes da paralisação. O Galo vai entrar um total de 37 vezes desde que ele chegou ao clube, e ele só tem uma partida disputada, reforçando. O Tardelli tem a maior taxa de vencimento do clube na CLT, junto com o Keno e Alonso. Bom, isso significa que para a gente ver o Tardelli novamente com a camisa alvinegra, ambas as partes deverão concordar com termos em uma nova renovação, né? Uma renovação futura para a continuidade do atleta por aqui.
Complicado o caso do Diego Tardelli, né? Boa noite, Thiago José, meu xará. Fala aí, TJ.
Fala, xará, Thiago Perucchi. Boa noite a todos os nossos queridas e queridos ouvintes. E também, como não poderia deixar de ser, desejar aquele feliz aniversário para esse jovem grupo, que já não é tão jovem, pensando em termos de academia, né? 14 anos de GFoot é um bom tempinho. Eu que tive o prazer de escrever a primeira ata do grupo, está lá com o nome do professor Silvio, do Luiz Nicásio, do Yuri, do Mauro. Então, assim, é uma satisfação participar desse grupo desde o início, né? Embora ele não tenha começado exatamente, né, nesse dia, já começou, já tem um tempinho, tinha começado anteriormente, né, digamos assim, como o Luiz lembra, a partir lá dos encontros dele com o Silvio, e depois se materializando aí a partir do dia 15 de setembro. Pois bem, dados os devidos parabéns ao GFoot, que o GFoot somos nós, né, estendo os parabéns, né, as felicidades a todos nós aqui do Óbito também, que somos do GFoot. O meu destaque vai para uma notícia que eu vi no site da CBF. Ela lançou ontem, a CBF Academy, um programa que chama Mulheres no Jogo e que tem o objetivo de aumentar a presença feminina na instituição educacional. Essa iniciativa, ela é estendida a todos os quadros das escolas da CBF Academy. Então, a Academy, ela amplia para feminino, para futsal, gestão técnica, e garante que 20% das vagas de cada curso estão destinadas às mulheres e podem ser beneficiadas com bolsas. E aí, como é que se dá isso? É a partir da análise de currículo e documentação, seguindo os critérios da CBF. E será concedido um desconto específico, sendo que o mínimo é de 20% e o máximo de 50% do valor total do curso. Ou seja, é um avanço peronomútil, né? O capitalismo ainda tem dessas coisinhas aí, tem desses ciricuticos, esses jeitos aí para poder continuar ganhando dinheiro, mesmo quando é por uma causa de ampliação de direitos, né? De representatividade. Enfim, segue aí o nosso querido Óbvio contigo, xará.
Obrigado, TJ. E agora nós vamos para Ives Vieira. Boa noite, Ives.
Boa noite, Thiago Perucchi, boa noite a todos os amigos da mesa virtual, fica aqui também meus parabéns ao GFoot, afirmar aqui que é uma grande satisfação fazer parte desse grande grupo, com tanta gente altamente qualificada. Meu destaque vai para a nova realidade das transmissões de futebol no país, então você, ouvinte do Pilulante, que está um pouco perdido ainda, ontem retornou a Libertadores, mas hoje não teremos jogos na Globo, pois é. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, a Libertadores passa a ser transmitida oficialmente pelo SBT, pelo Sistema Brasileiro de Televisão do Silvio Santos. A Libertadores na aberta, como falei, vai ser na SBT. E na fechada, não também, a Globo na aberta não transmitirá, e seu canal fechado Sport TV também não transmitirá mais. Fica na SBT, no Fox Sports. Na Conmebol TV, um sistema de pay-per-view que a Conmebol desenvolveu em parceria com o Band Sports dentro das plataformas da NET e da Claro, que é do mesmo grupo, e da Sky, além dos jogos no Facebook. Então, ou seja, vai ter jogo na SBT, no Fox Sports, na Comembol TV e no Facebook. É um pouco perdido, mas espero que você tenha pegado. E eu vou dar uma passada aqui também pelos principais campeonatos internacionais. O inglês continua nos canais Disney, tanto na ESPN quanto na Fox, além de dois jogos no DAZN, jogos exclusivos no DAZN. O alemão, hoje saiu a decisão do alemão, que vai ser transmitido pelo aplicativo OneFootball, que venceu a disputa contra os canais Disney. Esse me chamou bastante atenção, além de um jogo por rodada na Band. Esse jogo fará parte do novo show do esporte aos domingos na Band, que além disso contará também com o Campeonato Italiano, Campeonato Brasileiro Sub-20 e Campeonato Brasileiro Feminino. Como adiantei, o italiano estará tanto na Band quanto no Band Esportes. E o francês, campeonato no qual o principal brasileiro em atividade disputa, Neymar, continua sem transmissão ainda no Brasil, além da Sul-Americana, que a RedeTV está em negociações para levar a Sul-Americana para a TV aberta. Ou seja, muito complicado e também dificulta para quem está assistindo. Às vezes a gente vê que o monopólio nem era tão ruim assim para o consumidor. Só para deixar claro, a Comembol TV vai ser R$40 por mês, um pouco bem salgado, na verdade. Retorno contigo, Thiago Peruque.
É um pouco salgado, eu digo muito. E eu digo ainda que essa parceria, né, entre Comebol e Band, foi realmente para não ganhar os 45 milhões, né? Aí, se a gente for lembrar, a Globo encerrou seu contrato de 60 milhões, ofereceu 40 milhões para a Comebol, mas a Comebol aceitou 15 do SBT e a TV fechada vai tentar recuperar nesse pay-per-view deles, que eu não sei, principalmente se tratando de Brasil e suas piratarias. Bom, nós vamos agora para o meu destaque. O meu destaque é para os protestos que aconteceram contra o elenco do Corinthians na volta de São Paulo no aeroporto de Guarulhos. Ele foi recepcionado de forma hostil por um grupo de torcedores, algum grupo das organizadas do Corinthians, que cobrou, xingou e ameaçou os jogadores. E isso se estendeu para as redes sociais. Houve ameaça à família, houve ameaça aos filhos de jogadores, e realmente isso é muito triste, principalmente numa situação que o elenco do Corinthians está, e o Neto disparou que esses torcedores vão rebaixar o Corinthians de novo. Será que isso vai acontecer? Não sei, a gente só vai saber no ano que vem, quando acabar o brasileiro, né? Pessoal, vamos para o nosso primeiro intervalo, então. Aqui no Óbvio Lulante, agora 6:18 e voltamos em breve.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com Óbvio Lulante, agora 6:19. Eu sou o Thiago Peruque, o Óbvio Lulante, sempre bom lembrar, está presente nas redes sociais transmitindo este programa. Se você está com a gente na UFMG Educativa, quer mandar um comentário para a gente no nosso Facebook, Óbvio Lulante UFMG, estamos lá transmitindo ao vivo no canal da Twitch TV, twitch.tv/Óbvio Lulante, e no YouTube, Óbvio Lulante UFMG, só procurar a gente que a gente tá lá, e você pode acompanhar a gente ao vivo. Além disso, tem as nossas redes sociais: Instagram, Óbvio Lulante UFMG, Twitter, Óbvio UFMG, e também o nosso programa no Spotify. Sempre depois do programa, amanhã, no máximo sexta-feira, a gente tá no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast ou no seu agregador. Então, se você está acompanhando a gente pela UFMG Educativa, você pode mandar comentário, mas pode ficar também na UFMG Educativa, fique conosco ouvindo o Óbvio Lulante. Senhores, vamos agora para o meu time de botão.
Meu time de botão.
Meu time de botão foi enviado pelo Tio Phil e vai ser falado, feito pela voz de Beatriz Calil.
É isso mesmo, Thiago, vamos lá. Meu time de botão de hoje é uma homenagem a um tradicional clube da cidade do Rio de Janeiro, o Bangu Atlético Clube. O elenco do Bangu, focalizado hoje, será o grande time de 1960. Naquele ano, o Bangu fez uma grande campanha no torneio da Liga Internacional de Futebol, sendo o campeão da disputa de forma invicta. Já que está na moda ganhar título por fax, quem sabe o Bangu não consegue ser reconhecido como campeão mundial de 1960? Brincadeiras à parte, Esse torneio foi disputado na cidade de Nova York e contou com a participação de vários times importantes. Grupo A, Burnley, campeão inglês de 1959-60, Nice, campeão francês de 58-59, Glenavon, campeão da Irlanda do Norte em 59-60, Kilmarnock, vice-campeão escocês de 59-60 também, Bayern de Munique, terceiro no campeonato alemão de 59-60 e New York Americans, time do país sede. O grupo B tinha IFK Norrköping, campeão sueco de 1960, Rapid Viena, campeão austríaco de 1959-60, Estrela Vermelha, campeão iugoslavo de 59-60, Sporting, vice-português desse mesmo ano, Bangu, vice-carioca em 1959 e a Sampdoria, quinta no italiano de 1958-59. O campeonato teve o aval da FIFA e contou com Stanley Hughes, então presidente da Associação Inglesa de Futebol, como supervisor técnico. Inicialmente, Santos, Palmeiras, Botafogo e Fluminense foram os convidados brasileiros para participar do certame. Contudo, nenhum dos quatro clubes se interessou na participação. Nesta época, os clubes davam muito mais importância aos campeonatos estaduais do que a qualquer outro torneio. Havia também certo temor por parte dos clubes de sofrer represália das federações estaduais. Foi assim que o Bangu assumiu a missão de representar o futebol brasileiro em Nova York, se colocando contra os interesses da Federação do Rio de Janeiro e sob críticas dos jornalistas, o Alvirrubro foi com seu bom time para o torneio. No estadual, deixou a responsabilidade com a equipe júnior. A campanha do Bangu impressionou e foi construída com uma goleada de 4-0 sobre a Sampdoria, uma vitória de 3-2 contra o Rapid Viena, outra goleada contra o Sporting por 5-1, um empate sem gols contra o IFK e vitória por 2-0 contra o Estrela Vermelha. Classificado, foi para a final, onde garantiu uma vitória tranquila por 2-0 sobre os escoceses do Kilmarnock. Os destaques do Bangu eram Darcy, zagueiro, e Zosimo, meio-campista, o atacante Zé Maria e o cérebro do time, o jovem Ademir da Guia, que se tornaria o líder da academia do Palmeiras anos depois. Segue o time completo do Bangu. O Birajara no gol, Joel e Darcy Faria, Ananias, Zosimo e Newton dos Santos na zaga, Correia, Zé Maria, Luiz Carlos, Ademir da Guia e Beto ali no meio e no ataque. Técnico, Tim. E aí, pessoal, o que acharam dessa campanha do Clube Carioca? É o campeão mundial de 1960?
Excelente quadro do Tio Phil, fica aqui os parabéns. Só queria lembrar uma questão do Bangu. Além, antes de falar que Ademir da Guia é um dos caras, um dos jogadores mais subestimados da história do futebol brasileiro e mais injustiçados com a camisa da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Acho que o maior jogador da história do Palmeiras. Muito, muito bom, muito bom. Meu pai fala dele, assim, com espanto de por que ele não era utilizado, não foi utilizado bem mais com a camisa verde amarela da seleção. Mas queria trazer aqui que o Bangu, muita gente que hoje não passa por sua melhor fase, mas o Bangu já foi vice-campeão brasileiro lá no ano de 1985. Perdeu a final no Maracanã para o Curitiba, para o time paranaense, que inclusive o Coxa eliminou o Atlético Mineiro na semifinal daquela edição do Brasileirão, já há 35 anos.
Olha, excelente quadro do nosso companheiro Tio Phil, Felipe Abrantes. Hoje, quando ajudava aí no processo de montagem do roteiro do programa, eu fiquei com um ponto de interrogação aceso a todo momento, porque eu refletia, na verdade, sobre a necessidade da gente destacar novamente fortalecimento ou um certo investimento desses clubes regionais. Eu falo assim, tecnicamente falando, o futebol brasileiro ele depende muito dessas equipes pequenas. Essas equipes pequenas elas possuem um papel fundamental no futebol brasileiro de formação de atletas a longo prazo. Isso se difunde com esse momento que a gente vive de baixa. O próprio quadro do Tifio fala sobre a prioridade que era dada pelos clubes principais às competições estaduais e regionais, que o Bangu acabou em disputar essa competição porque ninguém quis participar da mesma. Mas daí eu levanto essa pergunta sobre essa discussão que a gente, hora ou outra, coloca aqui no Óbvio, outro programa também colocam, sobre os campeonatos regionais, sobre as competições locais aí em cada estado ou município, o fortalecimento dessa equipe. E isso deveria ser respaldado como uma ideia de política pública, né? O governo auxiliar essas equipes para o fortalecimento das mesmas.
Primeiro, parabenizar aí, tio Phil Quadro, trazendo o Bangu, que hoje não é um clube que ocupa tanto, né, os noticiários e tal, mas ele trouxe uma lembrança bem bacana, e dizer que eu concordo assim, bastante assim, com a reflexão do Iago, né? E pensando um pouco nesse sentido, eu fiquei vendo como que a gente às vezes tem um olhar passado, mas muito com os valores, né, o que a gente toma como importante no presente, né, hoje a gente vê vários clubes, né, querendo, ou pelo menos alguns jornalistas e tal também, querendo o fim dos estaduais ou não valorizando os estaduais, e aí nos anos 60 a gente tinha os clubes super valorizando os estaduais, e o Bangu valorizou uma competição internacional, né? A ponto da gente até brincar se o Bangu foi ou não foi campeão mundial em 1960. Então, é interessante como que a gente vai com o olhar das coisas que a gente valoriza hoje, né? Que é a Libertadores, o Mundial de Clubes, essa disputa contra equipes de outros países, né? Medir força com outras praças de futebol. Mas com o olhar do passado, uma coisa que não era valorizada, né, naquela época e tal. Achei interessante a gente pegar e ver um pouco nesse sentido. E ao mesmo tempo também eu fico refletindo como que a gente tinha, né, num futebol que ainda não tinha essa hipermercantilização que a gente vê hoje, a disputa meio que corria um pouco com uma variedade maior de clubes, uma coisa que a gente valoriza às vezes ainda no campeonato brasileiro, quando quer falar que a competição é uma competição disputada, fala que tem, no início do campeonato tem sempre 10, pelo menos 10 clubes ou 8 clubes que são concorrentes ao título e tal, não sei como é que isso tá, hoje eu acho que não tá bem assim, mas a gente tinha um discurso nesse sentido até pouco tempo e tal. Mas eu fiquei refletindo sobre essas questões também, não consegui amarrar uma conclusão nesse sentido, mas eu trago outros pontos para a nossa conversa aqui.
Pois é, e aí como o Ives disse, né, o Divino, como era conhecido, Ademir da Guia, foi eleito o melhor jogador nessa competição, né, não é surpresa até, e neste ano de 2020 o Bangu passou a reivindicar o reconhecimento oficial desse título como campeonato mundial. No Bangu seria campeão mundial, se juntando ao Flamengo, que é o único campeão mundial do Rio de Janeiro, mas também aí, por exemplo, o Botafogo reivindica o título de campeão mundial em um torneio que disputava junto à FIFA. Vamos ver, né? Vamos ver se o Bangu entra como campeão mundial. E se ele entrar, abre precedente aí para o Palmeiras de Ademir da Guia também ser constatado campeão mundial. Aí vira uma polêmica que a gente podia discutir mais para frente. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Óbvio Lulante, daqui a pouco a gente volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta aqui com o Óbvio Lulante na UFMG Educativa, no nosso Facebook, na Twitch e no YouTube. Eu sou o Thiago Peru, que agora são 6 horas 30 minutos e nós vamos de reflexões ululantes com o Iago Proença trazendo, rapaz, Thiago Neves no Atlético. Iago Proença.
Pois é, Thiago Peru, que colegas de mesa virtual do Óbvio Lulante. Boa noite, ouvintes do OU. Dito popular, o torcedor não tem um dia de paz, nunca coube tão bem para alguns clubes do Brasil. Os fatos são muitos e por vezes diários, alguns bem trágicos. Fazem refletir um pouco sobre esse tal rumo do futebol brasileiro. Já não formamos jogadores como antes, não temos os melhores treinadores, nossos dirigentes são amadores, o modelo de clube como associação está meio que em decadência, seguimos queimando dinheiro com ex-jogadores em atividade. Sem mais delongas, vou falar principalmente sobre esse fato que movimentou, agitou a semana, a quase contratação do meia Thiago Neves, ex-cruzeiro, pelo Atlético. Na torcida alvinegra, muito mal aí a possível contratação do jogador, principalmente pelo passado do atleta no rival Cruzeiro e pelas constantes provocações desrespeitosas, por muitas vezes desumanas, proferidas por Thiago Neves ao Clube Atlético Mineiro e sua torcida. Sem nem entrar no mérito das falas proferidas anteriormente pelo jogador, quero me restringir aqui ao papel de subserviência ou de submissão à administração do clube, aos anseios do técnico argentino Jorge Sampaoli. Será que não tem um dirigente, aqui em especial o presidente Sérgio Sete Câmara, que de fato é quem assina o cheque, conheça a história do clube, que tenha bom senso, que respeite a torcida, para dizer um bom e sonoro não, logo no início de conversa ali, para evitar uma tragédia maior que seria a efetivação do negócio. Outros jogadores já fizeram esse caminho de atravessar a lagoa para o lado azul ou para o lado preto e branco. Vestir a camisa do rival, os mais recentes aqui, os zagueiros Leonardo Silva e o goleiro Rafael, no caso do Atlético. Mas o que o Thiago Neves fez no Cruzeiro no ano passado e mais recentemente no Grêmio que justificasse a sua contratação pela equipe atleticana? Para piorar, o que chamou mais atenção para mim, em meio a esse imbróglio todo, foi o pronunciamento do diretor de futebol, Alexandre Matos, com a desculpa de que o clube ou a direção estariam trabalhando com um objetivo maior para que o time consagrasse campeão brasileiro. Daí vem a pergunta, mesa virtual do óbvio, dos nossos ouvintes, a custo do quê e de quem? E pergunto ainda se valeria a pena investir em um jogador sem qualquer ligação ou respeito pelo clube. Rola a bola para vocês.
É, gente, não tem como a gente fugir dessa... Depois de tudo o que aconteceu, manifestação de torcida organizada e tudo mais. É, assim, eu vou resumir que é simplesmente inacreditável que tenha tido a ideia, mesmo que por parte do Sampaoli, e pior ainda, dessa ideia ter sido levada em consideração pela diretoria. É, eu não concordo que o Sampaoli saia isento de tudo isso que aconteceu, porque ele também tem que conhecer a história do clube em que ele está trabalhando. Ele também... História recente, não é nenhuma coisa, né, que já tem tempo, que já está poeira baixada. É uma coisa recente. Então, ele não entender a situação do clube em que ele trabalha, ao qual ele é funcionário. É, a diretoria, pior ainda, porque Alexandre Matos trabalhava no Cruzeiro quando o Thiago Neves estava lá. É, sabe de tudo que aconteceu, de toda a rivalidade que existe. O presidente Sete Câmara é o presidente do Atlético e ele tem que responder pelo Atlético e ele tem que entender todo o local de ocupação do clube. É, eu também queria trazer um outro posicionamento, que foi o do Lázaro Cunha, que é o vice-presidente do Atlético e que disse que não sabia da negociação e que ele é totalmente contra depois de tudo que aconteceu. Ele não livra a cara dele, ele falar que não sabia, porque ele é o vice-presidente do clube e ele não está sabendo de uma negociação dessa, que já estava praticamente fechada, é um tanto complicado. Assim. Eu acho que a gente precisa começar, como o Iago trouxe na coluna, não é problema um jogador que atuou com uma camisa atuar com a camisa do rival, isso nunca foi problema, isso não é problema. O que acontece é que o Thiago Neves extrapolou qualquer tipo de limite em relação a qualquer coisa que ele poderia construir com o Atlético, né? Ele fechou as portas pro Atlético e também, com a saída dele pelas portas do fundo, no Cruzeiro, também fechou as portas por lá. Então, assim, aqui em Minas Gerais, acho difícil, talvez, quem saiba, no América ele consiga algum espaço.
Assim como o Iago trouxe no quadro, eu também concordo que seja inacreditável, inaceitável algo vir da direção. Eu acho que São Paulo não sabia mesmo da questão. Concordo que talvez não tenha que ser 100% isentado disso. Mas o que Thiago Neves fez em 2019 e o que fez no Grêmio, onde era reserva, que possa colocar ele como uma peça que seria importante para o São Paulo e que ainda continua querendo camisa 10. Do ponto de vista futebolístico, ignorando o que é feito fora de campo. A lógica futebolística trazer Thiago Neves e deixar Casares afastado, levanto aqui da mesma bola que Renata levantou aqui no nosso chat. E outra questão que quero trazer é a força que as redes sociais tiveram e têm. Talvez, se não tivesse vazado, o Thiago Neves teria sido anunciado e aí não teria como esse negócio ser desfeito. Alguém vazou, talvez, pensando já. Deixa eu ver como essa questão vai ser posta aí. Mas era evidente que a torcida atleticana ia se colocar contra. Queria trazer uma fala aqui do professor Ari Rocco, professor lá da Escola de Educação Física e Esporte da USP, da Universidade de São Paulo, e também instrutor do curso de gestão esportiva da CBF, entrevista para o jornal O Globo. Abre aspas para o Ari. Quando se faz uma contratação dessa, deveriam ser ouvidos o treinador, o departamento financeiro e o departamento pessoal da comunicação e do marketing do clube. Thiago Neves gerencia mal sua imagem, não é de hoje. Vejo no planejamento da contratação vários sinais de que a coisa poderia dar errado. A partir do momento que estourou, a gente sente que há um despreparo em lidar com o fenômeno. A opinião pública está lá, para o bem ou para o mal. Aconteceu no Atlético, mas poderia ter acontecido em outros clubes. Fica aqui essa reflexão sobre essa força, que hoje nada é como era há 10, 15 anos atrás. Hoje muitas coisas dependem sim da opinião pública, que hoje é muito mais fácil colocada com as redes sociais, principalmente nesse momento de todo mundo estar em casa, ou deveria estar, né?
Concordo totalmente aí com o que o Ives disse. Inclusive, não só torcedores manifestaram, né, que não concordavam com essa contratação bizarra, né, do Thiago Neves, como jogadores do Atlético também. O Natan curtiu um post de uma imagem que foi muito compartilhada por... Eu tive vários amigos atleticanos que compartilhavam essa imagem, escrito Thiago Neves não, totalmente em cor branca, né, e uma imagem preta, para chamar a atenção mesmo. E o Hever também, numa entrevista que ele deu recentemente aqui para a ESPN, ele falou que também não concordou. E então... essa coisa do Thiago Neves é uma coisa bizarra, porque teve uma polêmica recentemente, em julho, que ele tentou fazer média com a torcida do Cruzeiro, ele respondeu um perfil fake até, nem era verdadeiro o perfil, respondeu uma provocação de um perfil fake do Alexandre Matos, e aí tentando fazer média com a torcida do Cruzeiro, mas ele foi rechaçado, tanto pela torcida do Cruzeiro, que não quer ver ele nem pintado de ouro, quanto pela torcida do Atlético, né, que foi muito desrespeitada por ele. Então, assim, eu diria que é uma das poucas coisas que unem os dois clubes aqui de Belo Horizonte, os dois principais clubes atualmente, é essa rejeição ao Thiago Neves, né?
Isso aí, gente. Eu fiz aqui algumas anotações enquanto os colegas proferiam seus comentários excepcionais. Parabéns a todos. Primeira questão, e aí, no último ponto que a Calil tocou, a questão do grupo, né? O Atlético tem um objetivo hoje único, a disputa pelo Campeonato Brasileiro. Então, para o grupo, quão benéfico era a chegada do Thiago Neves? Então, assim, pega um grupo que tecnicamente estaria fechado e tenta trazer uma ovelha negra, porque perdão, que horroroso esse comentário meu. Mas tenta trazer um atleta que não fez um bom trabalho no Cruzeiro ano passado, ficou marcado muito mais pelas confusões e as suas atuações fora de campo que dentro de campo, e você traz um cara desse para um grupo que está jogando fechado, tá fechadinho, tá certinho. Então, assim, futebolisticamente falando, é isso aí que a Renata tá comentando aqui, não teria justificativa. Vai doer no bolso, porque já tem muito torcedor cancelando o sócio, tem vídeo de torcedor quebrando o cartão do sócio-torcedor, torcedor colocando fogo em camisa, enfim, camisa 10, né? Porque tecnicamente ele viria para ser um 10. E a justificativa de que seria uma... o vazamento foi uma proposta, uma ideia de sondar o terreno. Qual era a resposta da torcida? Eles iam fazer um contrato muito parecido com o que o Ronaldinho teve, né? E aí, novamente, eles iam tentar colocar essa peça que foi utilizado com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, do Thiago Neves, só que, infelizmente, no caso do Ronaldinho Gaúcho, não tem nem comparação com o ex-meia do Cruzeiro.
Vai lá, TJ, vai lá.
É, eu vou rapidinho aqui, eu já fui contemplado pela maioria das falas. Eu tava tentando até pensar em coisas positivas disso, né? Primeiro que a reação, as piadas, os membros já foram assim, muito interessantes, né? Esse rebuliço que causou, essa movimentação que causou, essa. Como é que fala? Essa contratação que durou mais rápida que a do Anelka, do Thiago Neves aqui no Atlético, né? Mas, ponto negativo, já teve torcida fazendo aglomeração em tempos de pandemia, né? A gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa também. Mas é impressionante como que a impressão que eu tenho é que o Sampaoli está com quase que a diretoria na mão, né? Você já imaginou o Thiago Neves chegando no Atlético, um Atlético com salários atrasados, como comentou hoje, se eu não me engano? A televisão estava assistindo, então já teria, né, áudio de Thiago Neves brincando que o salário está atrasado, adianta um pouquinho para a gente, para poder jogar e tal. Aquelas piadas que a torcida do Atlético fez com a torcida do Cruzeiro já estavam quase prontas, né, cara? E é interessante como que isso movimenta essa parte do futebol, que é a do xiste, que é aquilo que o Arley Dano fala, das trocas jocosas e tal. Eu queria levantar um pouco desse lado aí, eu queria comentar sobre outras coisas, mas enfim, vou deixar para depois, porque a gente já tem que ir para o intervalo, né, Xará?
Pois é, eu vou dar uma, antes mais informações sobre o Sampaoli e Alexandre Matos, que numa entrevista à Rádio Itatiaia, Alexandre Matos abre aspas para ele. O Thiago foi uma oportunidade de mercado, que enquadrava no desejo muito grande do Thiago em vir, fecha aspas. O que o Thiago Neves viu no Atlético? Viu uma oportunidade de ganhar dinheiro para mim. Não é possível que isso passou pela cabeça, que realmente era uma boa ideia o Thiago Neves, ele ir a BH. Em BH ele não entra nem no Cruzeiro, mas agora não entra mais no Atlético. E como a Renata falou, será que ele entra no América? E eu acho muito difícil as pessoas aceitarem ele no América. E eu vi muitas pessoas ainda, né, muitos torcedores do Atlético perguntando se isso era verdade, se a apuração dos jornalistas era realmente verdade, se eles estavam apurando certo, ou se eles estavam ali fingindo, fazendo uma fake news. Só que não, né? A gente viu, pelo menos o Alexandre Matos até confirmou, que a gente tem que confiar, né, no trabalho do jornalista. A gente bate nessa tecla aqui no Óbvio. A gente tem que aceitar que o jornalista está fazendo o seu papel. Mesmo se você não concorda com o editorial, mas o jornalista, muitas vezes, ele só está te informando. E se você não concorda com a notícia, não quer dizer que ela é uma fake news. Mas porque o jornalista, ali atrás tem um jornalista que trabalha, que apura. Tem muitas pessoas que no jornalismo não fazem esse trabalho de apuração. Tem gente que não é jornalista e está trabalhando na profissão e não faz o que é o certo a se fazer. Mas os jornalistas sérios, como foi o Cadu Doné, da Itatiaia, que lançou, o Thiago do UOL, que lançou, e eu esqueci o nome do setorista do...
Guilherme Frossá, do GE.
Isso, obrigado, Ives. E que lançaram, eles não...
Como o Renato falou aqui, os principais setoristas do Atlético praticamente deram notícia, gente com muita credibilidade.
Exatamente, então confia no trabalho de apuração dessas pessoas, não vamos desconfiar do trabalho dos jornalistas, que está muito escasso a gente ver pessoas apoiando o trabalho do jornalista. O jornalista, ele não quer te ferrar, não quer ferrar seu político, não quer ferrar seu time, ele só está apurando e dando uma informação de utilidade pública. E nós vimos que foi de bastante utilidade pública, porque Thiago Neves não veio para o Atlético, como a maioria dos torcedores, se eu não dizer que é unânime, os torcedores do Atlético não queriam ele de forma nenhuma em Belo Horizonte. Senhores, vamos agora para um rápido intervalo aqui no Óbvio Lulante. Daqui a pouco a gente está de volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Isso! Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora 6 horas 46 minutos. Eu sou o Thiago Perucchi e nós vamos para a nossa frase do dia.
Frase do dia.
A frase do dia de hoje foi enviada pelo Luiz Nicásio, recortada pelo Luiz Nicásio, sobre o possível caso de racismo que o Neymar sofreu no jogo deste domingo entre Olympique de Marseille e PSG. E quem vai falar o que o Luiz Nicásio recortou para a gente é Ives Vieira.
Isso mesmo, Thiago Perucchi. A frase de hoje vem do clássico do último domingo entre Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. E foi publicada por Neymar no seu perfil no Twitter depois do final da partida. Abre aspas para o camisa 10 da equipe francesa. O único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca. Abre aspas novamente. VAR pegar a minha agressão é mole. Agora quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono hijo de macaco, filha da... Isso eu quero ver. E aí? Carretilha, você me pune. Cascudo, sou expulso. E eles? E aí? O brasileiro reclamou de ofensas racistas proferidas pelo zagueiro espanhol Álvaro Gonçalves, com quem acabou discutindo e sendo expulso após agredir fisicamente o jogador adversário.
Olha, o Redação Sport TV, o programa, né, do canal da Globo, recebeu hoje o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o Marcelo Carvalho, que é parceiro nosso aqui do GFUT, né, já até deu entrevista para o Óbvio, se não me engano. Ele falou o seguinte, que eles acabam indo em defesa do agressor e não da vítima. A gente pode ver isso nas redes sociais e até pessoas de nome, né, falando isso. Eu não lembro quem falou, acho que foi um francês lá do... Se vocês puderem me relembrar, mas ele falou que não existe racismo no futebol.
Foi o presidente da Federação Francesa de Futebol.
Isso mesmo. Então, assim, a gente ainda vê esse tipo de coisa acontecendo ao mesmo tempo que tem pessoas negando o problema. E hoje, e ontem mesmo, o Marcelo Carvalho postou no Twitter a seguinte frase que ele proferiu em alguma live. Ele falou que as principais instituições brasileiras não estão envolvidas nesses momentos, não apoiam seus atletas negros, estamos gritando, mas ninguém está ouvindo. Fecha aspas. O caso não foi no Brasil, como a gente pode ver, mas em todo mundo a gente vê o racismo que continua acontecendo e ninguém resolve nada.
É isso mesmo. Mais uma em relação a acontecimentos de racismo no futebol. Eu queria falar duas coisas. A primeira é em relação a uma série de comentários que a gente viu por aí, de posicionamentos, de pessoas se dizendo não apoiadoras do Neymar nessa situação por N fatores extras, né? Por sonegação de imposto dele, por apoiar certo político, por se dizer aos 17 anos que não se entendia enquanto negro, por não apoiar o movimento Black Lives Matter lá quando aconteceu o caso do Floyd. Gente, não, o movimento é para o combate ao racismo, independente de quem seja a vítima. A gente não pode misturar sentimentos, a gente não pode fazer essa distinção, né? Eu queria deixar isso bem claro. Outra coisa que eu queria trazer aqui, uma informação, é que uma TV espanhola fez uma leitura labial daquele momento, não conseguiu detectar a fala racista, mas encontrou um comentário homofóbico do Neymar. Há uma hora atrás, o GE publicou uma notícia falando que o Neymar foi suspenso por 2 jogos após essa expulsão e que ainda está sendo investigado caso do racismo, e inclusive também estão fazendo análise sobre a ofensa homofóbica. Então, o que a gente achou que talvez pudesse ter uma resposta ainda hoje sobre a atitude, né, dos dirigentes do futebol francês, não teremos ainda. Ainda vai ter uma análise em relação a tudo isso.
Para ser sincero para você, Renato, eu não sei nem se vai ter uma punição severa quanto ao caso de racismo ou uma possível homofobia, principalmente pelo que a Kalil disse, né, que aí agora eu vou abrir aspas para o presidente da Federação Francesa de Futebol. Em um jogo pode haver problemas, mas temos menos de 1% de dificuldade hoje. Quando um negro marca gol, todo o estádio aplaude. O fenômeno do racismo no esporte e no futebol em particular não existe ou quase não existe. em qual mundo que ele tá vivendo, fecha aspas pra ele, em qual mundo ele tá vivendo, ao ele falar que no futebol e no esporte não existe ou quase não existe racismo no futebol. E eu ainda incremento aí, mandando pra mesa de volta, o próprio Álvaro, né, aquele que foi aí, né, junto com, tá dentro dessa, todo esse imbróglio com o Neymar, ele colocou que ele, ao ele falar que ele não era racista, ele publicou fotos com jogadores negros. É aquele caso, né? Eu não sou racista, eu tenho até amigos negros, como a Kalil até disse. Gente, esses dois, assim, principalmente esse presidente da Federação Francesa, ele vive no mundo da lua, não é possível.
É isso mesmo, Peruque, é inacreditável. E aí a gente ainda fica pensando um outro viés, assim. O que se faz efetivamente para combater o racismo dentro do futebol? Porque, assim, o que a gente vê de efetivo não é efetivo, né? O que a gente vê de ação é levar a faixinha de não, diga não ao racismo e parará. E aí? A gente vê vários jogadores, o Aranha já falou sobre... O quanto atrapalhou a carreira dele, se pronunciar em relação ao racismo que ele sofreu, o quanto atletas sofrem ao fazer denúncias e tudo mais, né? Então, assim, o racismo, ele é considerado quase como uma falta no futebol. Então, se tiver alguma punição, se é que vai ter, vai ser uma suspensão de alguns jogos aí, como qualquer outra falta normal que aconteceria, qualquer cartão vermelho que ele receberia, né? Não, é bem complicado, a gente precisa rever essas políticas aí.
Eu queria destacar que o Ministério... rapidão, Iago. Só queria destacar, eu pesquisando aqui antes de entrarmos no ar, né, para o pro programa, que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou ontem, terça-feira, dia 15 de setembro, uma nota oficial em solidariedade ao Neymar.
Ah, entendi, tá. Bacana, acho que a gente tem que pensar o seguinte, eu vou em cima do comentário da Renata primeiro, depois vim aqui pro do Ives, com relação à forma, né, como o racismo é tratado dentro do futebol. Muito se fala sobre a punição, né? Desde o ano passado a gente teve aquela iniciativa que os jogos eles serão interrompidos, aí se as manifestações racistas não terminarem, O juiz pode encerrar o jogo, mas isso de fato, esse encerrar o jogo, ele dificilmente ocorre. E mais do que isso, então, talvez o árbitro do jogo, enfim, ou o próprio VAR ser utilizado para esse tipo de identificação com relação a ofensas racistas dentro de campo, porque se todas as ações que nós temos, elas não surtam nenhum efeito a curto prazo, como que a gente vai conseguir reeducar essa nossa sociedade, os nossos atletas, enfim. Com relação à nota do Ministério, acho interessante. Eu vou citar aqui o caso do Ângelo Assunção, ginasta brasileiro, esporte brasileiro, gente, né? Já que o Ministério se sentiu no direito de falar, o Ângelo Assunção está sem contrato com nenhuma equipe de ginástica, que é campeão da ginástica brasileira, campeão mundial em São Paulo, 3 vezes campeão sul-americano, 6 vezes campeão brasileiro, 6 vezes campeão brasileiro por equipe. Esse cara está sem nenhuma equipe porque ele fez uma manifestação anti o racismo. Nenhuma equipe quis contratar ele. Isso está dentro da ginástica, ok, mas também deve ser trazido à luz. Senão, a gente não pode tentar minimizar como o presidente da federação fez lá na França. A gente também não pode tentar minimizar esse discurso com outras questões que o Neymar esteja envolvido. Racismo é racismo, está errado, e a gente precisa discutir sempre, trazer à luz sempre essas discussões, não só aqui no Óbvio, nas nossas casas, nas nossas sociedades de maneira geral. Racismo, a gente só vai combatê-lo, a gente só vai enfrentá-lo se a gente conseguir se desconstruir, né? A sociedade precisa se desconstruir. Acho que a pegada é mais ou menos essa.
Exatamente, e talvez agir como agem os jogadores da NBA, né? Por exemplo, que não jogaram em razão em protesto aos atos racistas, né? Senhores, vamos terminando o nosso programa de hoje, agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, Beatriz Calil, Iago Proença, Renata Lemos, TJ, Thiago José, Ives Vieira, também aqueles que mandaram um quadro, Luiz Nicásio e Tio Fio, além do próprio Iago Proença, Gabriel Sarnaglia, nosso design, Silvio Ricardo, nosso coordenador, e também a equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos semana que vem. Eu sou o Thiago Perucchi e este foi o Óbvio Lulante do dia 16 de setembro. Nos vemos semana que vem. Até lá!
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.